Carta horária explica quais os tipos de formalização de um relacionamento. Juiz Vladimir Paes de Lira fala como é realizado um casamento virtual. Eu sou Camila Caê e começa agora o Em Dia com a Justiça.
Em Dia com a Justiça.
Casamento, união estável ou até contrato de namoro. Os relacionamentos amorosos atualmente acabaram ganhando vários formatos. Mas você sabe qual a diferença entre eles e quais podem ser oficializados em cartório? A cartorária Rosinete Remígio explica.
Os relacionamentos que podem ser formalizados por atos nos cartórios é o casamento e a união estável. Ambos representam formas de família devidamente reconhecidos pela legislação brasileira. Cada uma delas possui um procedimento específico e cada modalidade gera efeitos próprios na vida do casal.
O contrato de namoro é a novidade do momento. Bastante questionável no âmbito jurídico, esse formato tem características bem diferentes do casamento e da união estável.
O contrato de namoro tem como objetivo uma declaração dos namorados visando não caracterizar o vínculo de família e, consequentemente, não assumir as obrigações que possam decorrer de uma relação afetiva que evoluiu. Ocorre que muitas vezes a intenção é burlar a legislação, fazendo com que aquela relação afetiva não possa ser reclamada no futuro na qualidade de união estável. Mas sendo a união estável ato fato jurídico, essa declaração negocial dos namorados acaba não produzindo efeitos diante da regulamentação legal.
De acordo com Rosinete, a procura por casamento e união estável nos cartórios é praticamente a mesma.
Tanto o casamento quanto a união estável são bem procurados pelos casais, sejam casais heteroafetivos ou homoafetivos. A diferença maior entre uma e outra está na formalização da declaração de vontade. A união estável pode ser declarada através de escritura pública, em qualquer cartório de notas. Basta o casal procurar o cartório de notas com seus documentos pessoais e lá eles celebram a escritura pública, dizendo há quanto tempo possuem aquela união e, inclusive, podendo escolher as regras patrimoniais quanto aos bens que possuem ou venham a possuir, se for o caso. Para o casamento, é necessário promover um processo de habilitação, já que nesse caso, estamos falando de um negócio jurídico formal. Exige-se o casal com seus documentos pessoais, duas pessoas como testemunhas. O processo tem um prazo para publicação dos editais que leva 15 dias. Em seguida, será marcada a celebração para que o casal declare a vontade livre e consciente na presença de um juiz.
Quem está pensando em casar e não quer esperar até o final da pandemia para concretizar o matrimônio, pode fazer isso de forma virtual, já que desde o ano passado, a Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas disciplinou através de provimento esse tipo de cerimônia, que já vem sendo realizada em cartórios. O juiz Vladimir Paes de Lira fala como é feito um casamento virtual.
Pode ser feito hoje o casamento com o oficial de casamento no cartório, a parte na sua casa e o juiz em outro ambiente. Ou pode ser feito também com as partes no cartório e o juiz na sua unidade, na sua casa, no seu escritório, de qualquer outra forma.
Esse novo modelo de cerimônia, que surgiu devido ao isolamento social causado pelo coronavírus, deve permanecer mesmo após o período pandêmico, já que traz mais praticidade.
Isso foi feito a princípio para atender a pandemia, mas penso que isso é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que essa possibilidade de fazer o casamento virtual passa a ser um procedimento que vai entrar na rotina do judiciário. Primeiro, porque facilita muito para os juízes não precisar estar se deslocando para poder fazer casamento, porque é uma atividade que demanda tempo, né? Você tem que se deslocar, fazer o casamento, agendar, etc. E também para as partes que, porventura, não tenham condições ou tenham alguma dificuldade de fazer o casamento lá presencial. Então, a gente vai, penso eu, manter isso como um procedimento padrão. E provavelmente a grande maioria dos casamentos serão feitos virtualmente e excepcionalmente serão feitos presencialmente. Eu acho que essa é a ideia para, inclusive, facilitar ainda mais a vida de todos que estejam interessados na realização dos casamentos.
Para o casamento virtual, são necessários todos os requisitos que já são exigidos para o formato presencial.
O casamento é realizado com todas as formalidades legais. Então, a pessoa precisa se habilitar, juntar os documentos necessários no cartório. O processo de habilitação vai para o juiz. E, estando a pessoa devidamente habilitada, vai se designar dia e hora para fazer o casamento. A única diferença é que, em vez de o juiz estar na presença física, junto com os nubentes, ele vai estar na presença virtual, na telepresencial. Ele vai estar presente, porém, de forma através de videoconferência. Então, preenche todas as formalidades. O juiz tem o cuidado de observar se as testemunhas do casamento estão lá presentes com os nubentes, porque as testemunhas é um elemento indispensável à formalidade. Tem que verificar se o ambiente não é um ambiente adequado para a manifestação da vontade e se não há nenhum indício de que, porventura, a parte esteja, um dos nubentes esteja pressionado a fazer o casamento, o que contaminaria a vontade, podendo causar nulidade.
E esse formato virtual também está sendo aplicado nos divórcios.
É um processo normal, a pessoa dá a entrada no processo, e o processo já é virtual, todo o processo em Alagoas é virtual atualmente, a pessoa dá a entrada no processo. E as audiências podem ser feitas por videoconferência e estão sendo feitas. Não só as audiências de conciliação, como têm sido feitas audiências de instrução, inclusive coletiva de testemunhas, também virtualmente. Para isso, o juiz tem que tomar cuidado, o local onde está a testemunha, se a testemunha não está coagida, né? Se está em ambiente adequado para ser ouvida como testemunha, ele tem que qualificá-la, verificar se o ambiente não tem ninguém junto à testemunha para induzi-la e, tomadas essas precauções, a testemunha é ouvida normalmente através de videoconferência e o seu depoimento fica gravado e fica anexado ao processo.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, é só acessar o site www.tjl.jus.br e seguir o TJ nas redes sociais. Até mais!